bastante. Acabou de ter reunião com o presidente, foi a continuação de uma reunião que a gente teve há umas 2 semanas atrás, né, que ele tinha pedido para ter uma reunião com os ministérios supervisores das estatais. No outro, a gente já tinha falado de algumas empresas, hoje a gente falou mais de outras, mas principalmente a ideia era uma apresentação para o presidente de 3 decretos que tem a ver com a governança das estatais. Né, e a gente tem visto que as empresas estatais brasileiras têm um papel estratégico muito importante. Né, as pessoas conhecem muito, talvez, as nossas grandes empresas, principalmente Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, mas, na verdade, o Brasil tem 44 empresas estatais e elas têm também subsidiárias. Né, então, a gente trouxe para o presidente uma discussão do sistema como um todo. A gente tem a secretária Elisa, ela coordena justamente a Secretaria de Governança e Coordenação das Empresas Estatais, e o que a gente percebeu é que precisava organizar melhor essa governança. Então, basicamente, a gente propôs para o presidente 3 decretos, né? Um deles é, na verdade, uma atualização da CGPAR. A CGPAR é uma comissão de ministros que já existia desde 2007 e que ainda estava com a atualização do Ministério da Economia. Então, a gente tem feito, a SAD sempre faz uma interpretação e a gente confirmou essa interpretação, que são 3 ministérios, Casa Civil, Ministério da Gestão e Fazenda, nessa comissão. Mas a gente atualizou ele porque tinham coisas, como ele é um decreto que não estava atualizado, ele era anterior, inclusive, à Lei das Estatais. A gente traz coisas da Lei das Estatais para esse decreto de gestão das participações das estatais, exato, essa mesmo. Eu nem sabia o nome completo. E a gente então só consolidou que são os 3 ministérios, trouxe coisas, inclusive, da Lei das Estatais que não estavam no decreto, porque ele era mais antigo do que a própria aprovação da lei. A gente também está trazendo coisas estratégicas para esse decreto, tirando coisas operacionais, porque era uma comissão de ministros que às vezes decidia coisas operacionais, a Elisa depois pode detalhar isso, trazendo coisas mais estratégicas. O segundo, até uma lei que a gente já tinha passado no Congresso, que é a lei, que é a criação do sistema estruturador de empresas estatais, que justamente precisava do decreto para poder regulamentá-lo. Né? Então, esse é o segundo decreto, onde a gente vai ter aí, não só tem o Ministério da Gestão como presidindo, né, coordenando esse sistema, mas vão ter os 16 ministérios, aí sim, assim como tem hoje o sistema de orçamento federal, o sistema do Tesouro Nacional, né, a gente tem nos ministérios as áreas que cuidam da área de orçamento, da área de tesouraria, a gente vai ter também uma área mais agora focada na administração das suas empresas, né, na supervisão das suas empresas, que vai se comunicar diretamente à Secretaria de Estatais. E o terceiro decreto, talvez a maior inovação, é justamente como é que a gente melhora a gestão corporativa dessas empresas, aumenta a inovação, garante maior sustentabilidade das empresas. Então, justamente, é uma ideia de você ter uma modernização e inovação nas empresas estatais. E aí o foco, obviamente, são as empresas que estão com alguma questão financeira, também discutindo empresas dependentes do orçamento. Né? Então, nossa preocupação maior é justamente para melhorar a capacidade dessas empresas de gerar valor para a sociedade brasileira, aumentar sua sustentabilidade financeira e poder pensar, então, remodelagem de modelos de negócios, eventualmente alguma discussão de participação societária. Então, é isso que a gente tem discutido, né? A partir desse decreto, a gente vai assinar em breve alguns acordos de cooperação técnica com algumas áreas, né, que vão ser, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês. Mas a lógica aqui é justamente melhorar a capacidade do governo de discutir as suas empresas estatais e melhorar a capacidade de governança e de geração de resultado para a sociedade brasileira. Essas empresas que hoje já têm uma contribuição muito importante, elas já representam, né, na sua totalidade, 6% do PIB brasileiro, geram mais de 400 mil empregos diretos, fora os indiretos, né, e elas atuam em vários setores, foram responsáveis no Brasil, sem dúvida nenhuma, para a gente ter uma autonomia aí na área de petróleo, na área de energia, apesar da empresa hoje não ser mais pública. A gente também tem na área, na discussão da reindustrialização, do novo PAC, elas têm um papel importantíssimo, né, como vocês sabem. Na área de governo digital, a gente tem 2 empresas aí que são importantíssimas para toda a nossa estratégia de governo digital. Portanto, a gente valoriza essas empresas, elas têm um papel estratégico importante, mas a gente quer que elas tenham capacidade de gerar receita, de conseguir melhorar a sustentabilidade financeira, e a gente possa então ter um programa e gerar inovação, principalmente, e repensar naquelas que têm algum problema a sua forma de atuação. Né? Não sei se a Elisa quer complementar alguma coisa, Elisa. Podemos abrir, não quer complementar? Então tá bom, que eu acabei falando, dando detalhes já do decreto, que a Elisa iria apresentar mais detalhes, então está aberto para perguntas de vocês.
Pera, calma.
E aí vai ser. Calma, quem vai abrir não sou eu.
Carlos, você conseguiu? Isso, Carlos fechou, que eu tenho marcado aqui. Duas coisas, uma bem pontual, outra mais abrangente. Quando esses decretos vão sair, e a senhora mencionou que a ideia é fazer com que as empresas estatais consigam gerar receita e ficar menos dependentes ou até não dependentes do Tesouro Nacional. Dá para dar um exemplo de como isso poderia ser feito? Porque eu não consigo imaginar como uma Codemasa da vida ou uma Conab, por exemplo, vai ficar independente do Tesouro.
Perfeito. Acho que duas coisas importantes. Óbvio, nem todas as empresas vão se tornar independentes. Acho que talvez o caso mais típico seria a própria EBSER, né, que foi uma empresa para gerir os hospitais universitários no Brasil. Então, a gente não tem mais, né, não há uma disponibilidade que essa empresa se torne independente, não é isso. Então, nem todas vão estar nessa situação. Mas a própria EBSER, assim como a Conab, a Codevasf, podem aumentar sua receita, né, o que já seria uma coisa importante, tendo parcerias estratégicas, pensando seus modelos de negócios. Podem reduzir seus custos também, né? A gente pode olhar um pouco pelo lado do custo também da empresa para aumentar um pouco o seu resultado. Então, a gente está olhando para esses dois lados. Isso é muito importante. Os decretos, eles foram assinados pelo presidente hoje, na reunião. Eles serão publicados amanhã no Diário Oficial. A gente está vendo aqui se talvez torne eles disponíveis ainda hoje na versão em PDF, antes do Diário Oficial. É só uma questão mais técnica com a Casa Civil, se já é possível de disponibilizar hoje ou se só amanhã mesmo no Diário Oficial. Mas já foram assinados. Então, até amanhã, sei lá que horas da manhã, estarão disponíveis aí para que vocês possam ver os detalhes do decreto.
Teve o maior rombo da história deles até setembro, de janeiro a setembro de 24. O que que esse decreto vai permitir que vocês interfiram lá ou façam alguma coisa para melhorar? A outra dúvida é mais pontual ainda sobre os Correios, se vocês também estão pensando em alguma troca de comando ou alguma coisa nesse sentido.
Não, esse decreto não tem nenhuma discussão sobre troca de comando, nada disso. Na verdade, o decreto aí, vou dar um exemplo, pode ser dos Correios ou da própria Telebrás, talvez que seja um caso específico. A gente tem muitas empresas que estão, no caso dos Correios, ele teve algumas decisões até regulatórias que fizeram ele perder receita esse ano, o Ministério das Comunicações tem discutido isso. E a gente tem discutido muito com o Ministério das Comunicações como aumentar a receita dos Correios. Né? Isso é uma discussão que já vem sendo feita, a gente já, inclusive, tem a questão de dar uma preferência, não necessariamente o Ministério tem que contratar os Correios, mas olhar sempre os Correios como uma possibilidade. A gente tem discutido também com eles outras medidas que podem ajudar a recuperar a receita dos Correios. Então, isso está sendo discutido e pode ser feito no âmbito desse terceiro decreto. Mas acho que outras empresas, como por exemplo, a gente vai dar o caso da Embel, por exemplo, que é a nossa empresa de munições. Né? Ela é uma empresa que é super importante para o Brasil. E ela tem hoje, pelo fato dela ser uma empresa dependente, ela não consegue comprar os insumos para fazer um contrato de chegar a 2 bilhões de receita. Então, ela não consegue sair da dependência pelo fato de ser dependente. Então, a gente tem discutido muito isso, como é que a gente olha para essas empresas, principalmente essas que têm uma possibilidade de gerar receita, porque são empresas que atuam no mercado, mas são empresas estratégicas, que têm possibilidade de gerar receita, que hoje estão com alguma limitação pelo fato de estar na dependência. Tem outras empresas que a gente está olhando pelo custo, né? Está olhando para ela, porque se ela está gerando um custo muito excessivo, como é que a gente melhora isso? E aí, a partir desse terceiro decreto, que a gente vai ter... E aí, basicamente, o que a gente faz é um acordo de cooperação técnica com a empresa, com o Ministério Setorial, obviamente, aquele Ministério Supervisor daquela empresa, e vai ter uma consultoria para pensar uma remodelagem de negócio.
O governo presta essa consultoria,
Na verdade, o governo, junto com a empresa, vai contratar uma consultoria. Pode ser do BNDES, é uma possibilidade. Algumas empresas já contrataram o BNDES para isso. Mas o ministro Renan até propôs a própria InfraSA, que é uma empresa que já presta também serviço para outras empresas. Poderia ser uma das empresas a fazer isso. E, eventualmente, até no setor privado. Né? A gente não está descartando essa hipótese, porque a ideia é que a gente possa sentar junto e pensar a remodelagem dessas empresas.
Ministra, posso completar?
Pode, a Elisa completa aqui.
Chamar a atenção um pouco mais para o decreto, né? O decreto, como disse a ministra, uma das frentes do decreto é a remodelagem de negócios. Então, é olhar para as empresas que elas serão priorizadas, né? As empresas que a gente vai primeiro atuar e pensar no negócio, no mercado em que se insere, nas parcerias que pode ter, nos serviços novos que pode prestar. Os Correios, por exemplo, tem já um primeiro mapeamento de serviços que ele já vinha trabalhando para prestar e de negócios que trariam receitas para suportar o custo de universalização dos Correios e que foram interrompidas no processo de privatização, né? Enquanto ele esteve no programa de desestatização. Então, a ideia é que a gente volte a olhar para esses negócios em potencial. Uma outra questão importante do decreto é o compartilhamento de boas práticas. Aí também, como disse a ministra, pela lógica do custo, pela lógica do ganho de eficiência, como é que a gente pode, entre as empresas, criar fóruns de boas práticas, de compartilhamento de experiências, de modo que uma contribua para o fortalecimento da gestão das outras e a gente tentar, inclusive, ganhar sinergias, ganhar com a troca entre as empresas. O decreto também prevê a construção de uma rede de conhecimento e de pesquisa. Então, nossa ideia é voltar a fomentar a pesquisa acadêmica, científica, sobre como esses negócios, como a governança das empresas pode ser ainda mais fortalecida. E, para finalizar, a qualificação de gestores a partir da rede de universidades corporativas das companhias. A gente pretende também desenvolver um programa de certificação e qualificação dos administradores das estatais. Então, essa é a lógica para a gente voltar a ver as empresas ganhando aí em sustentabilidade no médio prazo.
O número a gente não tem isso, a gente tem para só quando a gente fizer modelagem. Ah, quantas empresas? Não, quantas empresas eu vou falar já. Mas em termos do valor que a gente pode receber, a gente tem assim, ainda números que a própria empresa traz, como o caso desse da Embel, por exemplo. Ela fala, se eu conseguir ter dinheiro para os insumos, eu consigo um contrato que para ela precisa de 300 milhões de insumos e gastos operacionais, é para gerar uma receita de 2 bilhões e meio. Então, só para vocês verem, é um caso específico da Embel, mas isso a gente vai estudar com a empresa. A gente já tem, então, 5 ACTs para serem assinados no próximo período. Um deles já foi divulgado, que é com o ministro Paulo Teixeira. Ele divulgou no dia do Programa Nacional de Alimentação. Ele anunciou que é justamente a rede de abastecimento, que é a Conab, CEAGESP e CEASA Minas, essas três juntas. A gente vai ter um que é com a Embel, né, Ministério da Defesa, com essa empresa, que é uma empresa que tem muito potencial de sair da dependência facilmente. Tem com a Telebrás, Ministério das Comunicações, que é muito importante. Tem a discussão da área nuclear no Brasil, também, que são várias empresas no setor nuclear no Brasil. E estou esquecendo alguma? Contando?
A
Ceitec também, que é uma empresa que foi, né, o presidente retirou ela de liquidação. E é uma empresa que tem um papel estratégico importante no Brasil, numa área de semicondutores, mas que a gente está justamente rediscutindo o modelo dela de negócios, porque ela também é uma dessas empresas com potencial enorme de receita, mas limitada por ser dependente, portanto, com uma dificuldade de insumos e investimentos para poder sair da sua condição de dependência. Então, a gente tem aí umas empresas, além dessas que já estão mapeadas, deve ser mais umas 10 que a gente tem olhado com mais atenção para conseguir, no curto prazo, pensar soluções melhores para elas. Por aí.
Não, na verdade, o número de empresas é um número que ele vai... Ah, perdão. Quais são as empresas, quantas são, é algo que vai sendo revisado e é para isso que, de novo, volta no pacote de decretos. Um dos decretos é a revisão da Comissão de Ministros. A Comissão de Ministros vai ter um calendário de reuniões periódicas de modo a monitorar. Uma das entregas a esses ministros é um painel de monitoramento das empresas estatais. À medida em que forem vislumbrando necessidade de empresas entrarem e saírem, elas entrarão e sairão. Então, a Comissão de Ministros passa a ter esse caráter estratégico de monitoramento da carteira de investimentos das empresas estatais. Né?